בעזרת השם, דף ט' ז' תלתות של חגיגה. Bem-vindo a todos. Estamos no Daf Tetzav Amud Bet e na segunda linha de baixo para cima. Rabbi Akiva Alav Shalom Biarat Beshalom. Vimos no Daf anterior, nos Dafim anteriores, quatro pessoas que foram para o Pardes, o céu espiritual de Hashem. Eles mencionaram o nome secreto de Hashem e eles foram para o Pardes. Quatro sábios, três deles não saíram de lá bem. Benazai faleceu, Benzomá ficou confuso e Elisha Aher, ele saiu do caminho da Torá. Como vimos o Daf anterior em extenso, Rebbe Akiva foi a exceção à regra, foi o único que saiu de lá do Pardes bem. E até melhor, como usou na nossa Gemará. Falando, Rebbe Akiva, Alá Be'eshalom, Vierat Be'eshalom. Rebbe Akiva foi em paz, ou seja, ele foi pleno, com sabedoria, com preparações, e saiu de lá também em paz. Vai lá, Bakatu, vou ler sobre isso, esse seguinte passuk, Moshchem Yachareha Nanutsa. Me puxe e eu vou correr atrás de você. É como se Hashem tivesse atraído Rabbi Akiva para o céu. Convidou ele para ir para o Pardes, para os outros não. Vai Rabbi Akiva, Bikshu Malachea Shared Dorfo. Mesmo com relação a Rabbi Akiva. Ele não cometeu nenhum erro lá, no Pardes. Foram os anjos que queriam empurrar ele de lá. Queriam atrapalhar Rabbi Akiva. Amar Ema Kadosh Baruch falou a Hashem para os anjos, deixem esse sábio, Sheraui Neishtamesh Bechvodi. Ele é apropriado para usufruir da minha glória, ver a minha glória no céu. Rabbi Akiva merecia isso. Maidarash, fala, o que Rabbi Akiva viu nos psukim para se basear, para se proteger e sair de lá em paz? Benzomai Benazai, eles olharam demais para a presença divina. Benazai mencionou outros nomes de Hashem para ver Hashem ainda mais e acabou morrendo. O pasuk fala que loirani Adam Vahai. Ninguém pode ver Hashem muito, ver a presença divina e continuar vivendo. Benzomai olhou para a presença divina mais do que o permitido e ficou confuso. E Rabbi Akiva se baseou em certo pasuk para se proteger. Ele percebeu onde a presença divina estava e não olhou. Por isso ele se deu bem. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, fala o sábio, Ve'ata mirelevot kodesh. Com relação à presença divina na entrega da Torá, Ve'ata mirelevot kodesh. O que significa isso? Ot hu berevavashelo. Ve'ata significa um ot, um sinal. Ou seja, existe um sinal, mirelevot kodesh. Nos anjos de Hashem existe um sinal, como eles se posicionam, para saber onde a presença divina está. Rabbi Akiva prestou atenção nisso e não olhou para lá, por isso ele saiu de lá bem. Rabbi Aval, Marfala, Rabbi Aval, o mesmo conceito de outro passo, Dagur Merevavá. O que significa isso? Dugumau Merevavá Shulor. Existe algo que dá para reconhecer dos exércitos de Hashem, os anjos, aonde a presença divina está. Berejakish, Amafalejakish, Hashem Tzvaot Shemot. Hashem é o Deus dos exércitos. Adonu Batzavar Shel Hashem é um líder dos anjos, com certeza. E Hashem também se posiciona dessa forma, como general de um exército. Assim também Lehavdil, Hashem para os anjos. Então, dá para perceber, fala Agmará, que Rabbi Akiva conseguiu perceber do modo que os exércitos são posicionados onde a presença divina estava, eles se protegem. Vira Bihia Baraba Marabi Uchanan. Fala Rabbi Akiva Barab em nome de Rabbi Yochanan, um outro passo. Lo beruach Hashem, vachara ruach rash. Quando Hashem se mostrou para Eliyahu Anavi. Eliyahu Anavi viu a presença divina, porém antes disso viu um vento, depois ouviu um barulho, depois veio lá fogo, e depois veio uma voz, um som bem suave. Então fala aqui o passo. Lo beruach Hashem, Hashem não estava junto com esse vento. Vachara ruach rash. Depois do vento teve lá um barulho, Hashem não estava junto com o barulho. Loberash Hashem, Vehararash Esh. Depois do barulho veio fogo. Lobaesh Hashem, Hashem não veio junto com o fogo. Vehararash Kodvamadaka. Depois do fogo veio um som bem suave. Veine Hashem over, e Hashem chegou. Então, Rabbi Akiva, ele escutou. De onde é que está vindo esse som? Quando é que vai aparecer esse som? Quando veio esse som, um som suave, ele não olhou e se protegeu e conseguiu sair do Pardes em paz. Então, agora eu vou falar a Breta. Outro assunto. Shishat Varim Nemru Beshedim. Tem seis coisas, seis aspectos do Shedim, que estão recitados aqui nessa breita. Shloshakem alachayashay, três aspectos como os anjos. Os Shedim são criaturas meio materiais, meio espirituais. Um pouco como os homens, um pouco como os anjos. Quais são os três aspectos como os anjos? Shloshakem benedam, e tem três aspectos como o ser humano. Shloshakem alachayashay, três aspectos como os anjos. E aí, Shlem Knafai Kimalachayashari, eles têm asas como os anjos. Vedassim e Sofaulam Vatsufu, eles conseguem voar de um lado do mundo para o outro lado do mundo, Kimalachayashari, como os anjos. Veyodim Mashiatid Liyot Kimalachayashari, eles sabem também o futuro como os anjos sabem. Fala um parênteses. Yodim Sarkadatah, eles sabem o futuro? Fala os comentaristas, mesmo os anjos não sabem o futuro. Ela, tu explica como era. Shumin Meachorea Pargot Kimalachayashari. Os Shedim conseguem escutar de trás do Pargot, que é uma cortina lá do céu, uma cortina espiritual, uma Meritzah, entre a presença divina e os anjos. Os anjos escutam o que vai ser de Hashem. Hashem fala e os anjos escutam, e também os Shedim escutam. Veshoshá Kebne Adam, três aspectos como os seres humanos. Ochlim Veshotim Kebne Adam, comem e bebem, esses Shedim comem e bebem como os seres humanos. Parim Verabim Kebne Adam, se reproduzem assim como um ser humano. O Metir Kebne Adam, também morrem como um ser humano. Shishat Barim Nenub Ebne Adam, tem seis coisas que foram ditas sobre um ser humano. Shloshá Kemalaché Acharé, três aspectos como os anjos. Shloshá Kebema, três aspectos como um animal. Shloshá Kemalaché Acharé, três aspectos como os anjos. E Eshlem Dat Kemalaché Acharé, o ser humano consegue entender como o anjo consegue entender. O Ma'alchim Bekomaskuva Kemalaché Acharet, conseguem andar de pé como um anjo. O Mesatrim Belashonakodesh Kemalaché Acharet, me fala também no Lashonakodesh, o hebraico, como os anjos. Shoshak Ebn Adam, porém, o ser humano tem três aspectos como um animal. O Chlim Bechotim Kebema, eles comem e bebem como um animal, assim como um animal come e bebe. O Parim Veravim Kebema, se reproduzem assim como um animal se reproduz. O Motsiin Rei Kabema, e também eles fazem suas necessidades do sanitário como um animal. Kujimana, Kora Mistakir Barbad, Varim Beratui Loshelo Balaolá. Fala nossa Mishnah. Aquela pessoa que reflete sobre quatro coisas, seria melhor que ele não tivesse sido criado. A Mishnah fala: Male Mala Male Mata Male Famim Male Acho. Male Mala Male Mata significa o que existe nos céus espirituais acima de onde os anjos estão. Existe, como vimos nos episódios anteriores, existem céus que podemos sim refletir o que existe lá. Os anjos estão lá, mas a própria ela relata. O que existe nos céus e acima disso, onde os anjos já não conseguem mais chegar, exclusivamente para a presença divina, você não pode refletir o que tem lá. São os aposentos de Hashem. Você não pode refletir o que existe nos aposentos secretos de Hashem, como de um rei. A pessoa não pode desbilhotar o que existe num aposento secreto do rei. Não respeito. Mesma coisa com relação a Hashem. Maleachor, o que vai ser depois? Ou seja, o que vai ser depois, no futuro, daqui a mil anos, o que vai acontecer? Você não pode refletir. Existem outras épocas, outras dimensões, coisas que são secretas de você. Você não pode refletir tudo o que você quiser. Mesmo que Hashem te dê a permissão, você pode refletir. E também o que existia antes de Hashem criar o mundo. Também você não pode refletir. Se você começa a refletir, é melhor do que você não tivesse sido criado, fala Agmará. Fala, Mishnah male 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 mata male achor lechai. Fala, dá para entender o problema de pensar o que existe nos céus espirituais, e são exclusivos para Hashem, o que vai ser também daqui a 10 mil anos? Também dá para entender por que não podemos refletir, não conseguimos entender o que vai ser de nós daqui a 10 mil anos. É muito distante de nós. Não podemos entender, com certeza vamos errar. Porém, ela malefanim, mas dava. Porém, qual seria o problema de pensar o que existia antes da criação do mundo? Não existia matéria, pessoas não existiam, com certeza, nem anjos. Então, qual o problema de pensar o que existia antes da criação do mundo, se a pessoa não querer materializar nada? Não existia matéria, então, com certeza, a pessoa não tem a mínima ideia do que era antes da criação da matéria. Então, qual seria o problema de refletir? De qualquer forma, a pessoa não vai conseguir chegar em nada. Fala Rabi Yohanan e Rabi Elazar da Metavara. Rabi Yohanan e Rabi Elazar falaram a mesma explicação juntos. Machana Melech Basar Vadam, uma parábola de um rei humano. falou para os seus escravos, Bnuli Palterin Gdolin Alashpa. Me construa grandes palácios, sabe aonde? No depósito de lixo. Tiram o lixo de lá, limpam. Lá naquele lugar do depósito de lixo me construam palácios maravilhosos. Arruba Nulo. Foram e construíram para o rei. Emretzono Shemelech Leaskir Shem Ashpa. O rei não quer que ninguém mencione que no lugar do palácio tinha um depósito de lixo. A mesma coisa com relação a Hashem. Hashem não criou o mundo sobre um depósito de lixo, não existia lixo, não existia matéria. Hashem não quer que a pessoa pense que existia um outro mundo que não era bom o suficiente. Como se Hashem tivesse criado um mundo bom o suficiente. Hashem destruiu e criou o nosso mundo. Hashem não quer que a pessoa pense isso, porque isso não é verdade. Hashem criou o mundo Yesh Me'ayin, ou seja, do nada. E a pessoa não pode pensar que talvez antes da criação do mundo tinha um mundo que não era bom. Porque é como se fosse um rei que teria construído o palácio no depósito de lixo. Hashem construiu o mundo de forma perfeita, do nada. Isso que a pessoa tem que saber e tem que seguir em frente, não chegar a refletir demais o que tinha antes da criação do mundo, que a pessoa vai acabar se enganando. Continua. Você é aquele que não tem receio sobre o respeito do seu Criador, seria melhor que não fosse criado. O que significa isso? Mai, qual é o exemplo disso? Rabi Abba Amar. Fala Rabi Abba. Zer Mistakel Bakeshet. É a pessoa que reflete muito, analisa muito o arco-íris. Vamos ver na frente o que significa isso. Rabi Yosef, uma fala Rabi Yosef. Zer Alver Averá Baset. Fala Rabi Yosef, essa pessoa é a pessoa que ele peca, esconde. Tem medo das pessoas e não tem medo de achar. Vamos lá. Rabi Abba Amar Zer Mistakel Bakeshet. Então, qual o problema de olhar para o arco-íris? Deixa eu ver o que eu falo no passo. Que maré a queixa da xeri e ba'anan, beyom a geshem, ken maré a noga saviv hu, maré de mut que vou da xer. Fala aqui o passo, para ter reescreveu uma profecia, a presença divina, nos mundos espirituais, como já vimos várias vezes nos episódios anteriores. Em volta da presença divina tinha uma aparência de um arco-íris. Assim, o profeta Yehezkel, ele viu a profecia dessa forma. A pessoa que olha para o arco-íris e começa a pensar como Hashem parece, envolto sobre um arco-íris, está desrespeitando Hashem. Não é apropriado a pessoa querer saber exatamente como a presença divina parece nos mundos espirituais e está desrespeitando a presença divina. Não tem receio de talvez pensar demais sobre como Hashem parece, como a presença divina aparece nos mundos espirituais. É um desrespeito, é melhor que não tivesse sido criado. Essa pessoa, se trata da pessoa que peca em segredo, fala Rabi Yosef. Essa pessoa que seria melhor que não tivesse sido criada. Que de Rabi Yitzhak, como Rabi Yitzhak falou. De Amar Rabi Yitzhak, fala Rabi Yitzhak, Kol Ha'Over Averá Baseter, Que Ino Dohei Karegreah Shechina. Aquele que peca em escondido, é como se estivesse empurrando a presença divina. Como se estivesse falando, aqui Hashem não me vê, Lo Aleno. Então ele pode pecar? Então você se respeita da presença divina. Shema, como falou o Passuco, Amar Hashem, Hashem, Kisib, Aret, Sadom, Raglai. Hashem está em todo lugar, tanto no céu quanto na terra. Portanto, a pessoa que peca escondido está negando a presença divina nesse lugar, seria melhor que não tivesse sido criado. Primeiro, ele, será que isso é verdade? Ve'amar Abilá, Zaquim, fala Abilá, o sábio, Imro, Adar, Sheit, Sromit, Gaber, Allah, se Deus nos livre, a pessoa vê que o Yetzer Hara, a inclinação negativa dele, está possuindo ele, está dominando ele. Ele vai pecar de qualquer forma. Não tem como ele se salvar disso. Com certeza a pessoa não pode se colocar numa situação dessas. Hashem não dá um desafio para a pessoa que não consegue dominar esse desafio, vencer. Porém, a pessoa que se coloca numa posição, que ele vai indo, ele está vendo que a inclinação está levando ele, ele continua, ele continua, ele continua, até que chega num ponto que não tem mais escolha, você é completamente preso no pecado, com certeza ele fez um erro muito grande. Então eu falo, mas o que acontece essa pessoa? Logo, a pessoa chegou nesse ponto que não tem como superar a inclinação negativa dele, etc. E ele é como chama aquele nuto. Que ele vai num lugar que ninguém conhece. Num lugar que ninguém conhece, ele vai se intimidar, ele vai ficar com um pouco de receio, um pouco de medo. Talvez lá ele não vai pecar. Ele vai talvez se fortificar por causa desse temor e vai talvez se conectar a Hashem e não vai pecar. Veio baixo de Shkorim, veio do Tev Shkorim. Se não funcionou, a pessoa continua com Yetzer Hara fervendo, o que a pessoa faz? Se veste de preto, se cobre com o preto. O preto vai trazer para a pessoa um temor também, uma seriedade. Talvez ele não vai pecar. E se ele vai pecar, ninguém vai ver ele, ninguém vai reconhecer ele lá. Vem assim, marcha de boca feita, se logo ele chegou nesse ponto. Então é menos pior que ele peque dessa forma, para que ninguém perceba. Esse é um lugar que ninguém conhece ele. É menos pior do que a pessoa tivesse feito um pecado na cidade dele de forma exposta, porque é profanar o nome de Hashem. Isso fala aqui, então você vê aqui que é menos pior a pessoa pecar escondido, e eles falam que é pior a pessoa pecar escondido. Lokash não é difícil. Uma resposta bem direta. Se a pessoa consegue superar o etzerará dele, e ele não supera, ele fala, ele vai pegar escondido e Hashem não vai ver ele, esse é o problema. A pessoa que não consegue superar o etzerará dele, ele não tem escolha, é menos pior que ele pegue escondido, com certeza. Porque ele não está negando a presença divina, ele está indo em um lugar escondido, ele não tem mais escolha, aparentemente, ele já está completamente superado pelo etzerará, é menos pior que ele pegue dessa forma. Continua, Rashi Rabi Yehuda, Berebi Nachmani, Meturgamni, de Reish Lakish. Rabi Yehuda, filho de Rabi Nachmani, que era o tradutor do Shirim de Reish Lakish, ele explicou: a pessoa que ele olha demais para três coisas, uma das três coisas, a visão dele é prejudicada. Bakeshet, a pessoa que olha demais para o íris. O Banassi, também se olha demais para o rei do povo de Israel, ou o presidente do povo de Israel, nasci como tínhamos nas gerações anteriores. O Bakuanim, a pessoa que olha muito para os Kuanim, quando está fazendo Birkat Kuanim na sinagoga, ele prejudica a sua visão. Bakeshe Dirti, com relação ao arco-íris está escrito, que maré a keshe da Shelie Banan, beomageshemu, maré de mundo que vou deixar que nos mundos espirituais, em volta de presença divina, tem uma aparência de um arco-íris. A pessoa que olha muito para o arco-íris vai prejudicar a sua visão, porque vai estar olhando para algo que parece com a aparência da presença divina nos céus espirituais. Não é algo que a pessoa deve evitar, porque é algo que é um respeito a Hashem. Banassi Dirtiv. Com relação ao Nassi, o presidente do povo de Israel, está escrito, Benatata Neotralav com Yoshua Binu, a Moshe Rabbeinu transferiu a Shkina que estava sobre ele, parte da Shkina que estava aquele brilho para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu transferiu para Yoshua, o Nassi, o chefe religioso, líder, como rei do povo de Israel, tem esse brilho da presença divina sobre ele. A pessoa que olha demais para isso, está olhando para algo muito, muito especial, uma força espiritual muito grande, isso prejudica a visão dele por certo motivo. Mistakir Bakuanim, a pessoa que olha para os Kuanim, o que significa isso? Bezmash Betamidash Kayama, na época do Betamidash, Shiru Omdir al-Duhanan, que eles estavam de pé naquele palanque, o Mevarachinet Yisrael Beshalam Furash, fazer um Birkat Kuanim com o nome de Hashem que não podemos mencionar, o Yud Kei Vav Kei, o Shema Vaya, não podemos pronunciar. A presença de Gras recaia sobre as mãos dos Kuanim nesse momento. A pessoa que olha demais para isso está olhando demais para uma força espiritual muito grande, e isso prejudica a visão dele. Como a pessoa que olha demais, entre uma forma de parábola, para o sol. A pessoa que olha demais para o sol prejudica a visão dele. A mesma coisa no campo espiritual, prejudica também a visão dele. Leavdi. Continua. Derash Levidah, Berab Nachmani, Meturgamni, Derech Takish. Mesmo o sábio explicou. Maidirtev, qual é a explicação desse passo? Altamino Berea, Altiftehu Baaluf. Não confie no Rea. Quem é o Rea? Vamos ver. Altiftehu Baaluf. Não confie no Aluf. O que significa isso? Imiomar Lechai Tzerará. Se o Etzerará vem com uma seguinte estratégia para você, você pode pecar e Hashem vai te perdoar. Se o Rea, que é o Etzerará, que se faz de amigo da pessoa, fala sobre Hashem, que Hashem perdoa o pecado, você pode usar isso como uma desculpa para pecar, não confie nele. Alta amen. Ou seja, alta amen bereia, não confia ali que se parece com um amigo seu, vem te ajudar, que entre aspas, vendre a ele a Yetzerará, o rea aqui é o Yetzerará, uma inclinação negativa, Shinemar, como fala o pastor, que Yetzer leva Adam ra, as mesmas letras de rea são era, então, O pastor fala que a inclinação negativa influencia a pessoa desde nascença. A pessoa nasce com Yetzirah já. Então o Orea é o Yetzirah que se faz de amigo da pessoa para depois castigar ele. Vê ele aluf e lakadosh beruhu. E o aluf, o especial, o grande, é Hashem. Então não confie no Orea sobre o que ele te fala sobre Hashem. Que você pode usar o perdão de Hashem, que existe. Você não pode usar isso como uma desculpa para pecar. Se a pessoa usa a desculpa de Hashem para um motivo para pecar, Hashem não vai perdoar ele. Shilema, como falou o Pasuk, Aluf Neurai Ata. O Pasuk chama Hashem de Aluf. Shema Tomar Mime Ibi. Se a pessoa fala, quem vai testemunhar contra mim? Ou seja, Hashem sabe de tudo. Mesmo que a pessoa peca, Hashem sabe. Porém, a pessoa confia em Hashem. Hashem não vai testemunhar contra mim. Hashem me ama. Quem é que vai testemunhar contra mim se eu pecar? Fala essa pessoa. Avne beto vekorot beto shiladam remeidimbo. Quem vai testemunhar contra ele são as pedras da casa dele, as vigas da casa dele. Eu vou testemunhar contra ele, Shema, como falou o pastor. Que ele me quites. Ah, que as pedras da parede vão gritar. Vikafisme etzianena. E as vigas de madeira vão responder. E vão testemunhar contra a pessoa. Vahachamim omrim falou sábios. Nishmator shiladam meidabo. Não só isso, também a alma da pessoa vai testemunhar contra a pessoa. Shinemar, como falou para você. Meshochem betrekecha shmor pitrepicha. Cuide daquele que, aquela que deita com você, dentro de você. Eis oida vaja shochem betrekecha shiladam. Quem é aquele que dorme dentro da pessoa, no rec da pessoa, dentro da pessoa? Havel mesmo, neshama é a alma da pessoa. Cuide do que você fala, cuide do que você faz, porque a alma vai testemunhar contra a própria pessoa. Os dois anjos que acompanham a pessoa sempre são anjos protetores. Eles vão testemunhar contra a pessoa se a pessoa pecar. Shinemar, como fala, que coloca dois anjos para proteger a pessoa fisicamente e espiritualmente. E se a pessoa peca, eles vão testemunhar contra ele. Beijo, tem aqueles que falam, Evarav Shiradam Meidimbo. Que os órgãos, o corpo da pessoa vai testemunhar contra ele. Shinema, como fala, pastor, Beatel, Eidai, Neum, Hashem, Vanikim. Hashem fala, vocês são os meus testemunhos. Hashem fala para o corpo da pessoa, os órgãos da pessoa, e eu sou o Deus de vocês. Fechamos esse assunto, começamos uma nova Mishnah. Fala, Mishnah. Yosef ben Yoezer, homem. Fala, Yosef ben Yoezer. Shiloli smoh, não fazer smicha. Esse vai ser um assunto que vamos tratar nesse daf seguinte. Quem se lembra, tratado de Betzá, vai ter um complemento bom aqui. Quem não se lembra, vai aprender agora a Bezrat Hashem. Com relação a Smirá, quando a pessoa traz um sacrifício particular dele para o Betamigdash, que Bezrat Hashem temos em breve, tem que fazer Smirá. Apoiar todo o seu peso sobre a cabeça do animal antes de ser sacrificado. Será que é permitido fazer isso no Yom Tov? Ou seja, mesmo sacrifício que a pessoa pode trazer no Yom Tov, como o Shameh Hagigah. Sacrifício festivo que nos tratamos bastante já. Será que a pessoa pode fazer e deve fazer a smicha no Yom Tov? Ou não, tem que fazer da véspera do Yom Tov? Qual seria o problema de fazer a smicha no Yom Tov? Porque assim como é proibido montar um animal no Yom Tov, proibido usar um animal no Shabbat no Yom Tov, também é proibido, talvez, apoiar com o seu pé sobre a cabeça do animal, você está usando o animal como um apoio. Os Ramim proibiram a pessoa de usar um animal, montar um animal no Shabbat Yom Tov, para a pessoa não chegar a preparar aquele bastão, ou elástico, ou o que for que se usa para guiar o animal, acelerar e brecar. Então, é proibido usar, montar um animal, então seria também proibido, a priori como é proibido, a pessoa apoiar do seu peso sobre o animal. Será que no momento de mitzvah, como chamei Hagigah, será que também é proibido? Vamos ver essa primeira machloka na história do povo de Israel. Aqui começaram as machlokot, realmente as machlokot, elas vieram como uma situação de fraqueza do povo de Israel, como vão os comentaristas aqui. Antigamente, ou seja, nas épocas anteriores a isso não tinham machlokot, os caminhos sabiam exatamente como era a lei, onde está a verdade, e depois os caminhos começaram a discutir como uma consequência da diáspora. Então fala aqui a nossa lista. Yosef ben Yoezer omer shelo lismo. Fala Yosef ben Yoezer, não apoia, não faz a smicha. Yosef ben Yohanan omer lismo. Yosef ben Yohanan fala que sim. Yoshua ben Prach omer shelo lismo. Fala Yoshua ben Prach, não. Nitai Abeli omer lismo. Fala Nitai Abeli que sim faz a smicha. Yudá ben Tabai omer shelo lismo. Fala Yudá ben Tabai, não faz a smicha. no Yom Tov. Shimon ben Shatar omer lismoch, fala Shimon meshitach kisim. Shmaya omer lismoch, Shmaya fala kisim, fa esmicha. Avtalion omer shelo lismoch, fala Avtalion non fa esmicha. Hilel menachem lo lechleku. Hilel y Menachem non discutiro sobre isso. Hilel era nasi, o chefe do povo de Israel. Menachem era o juiz-chefe, o Av Beit Din. Yatzar Menachem. Menachem saiu do posto de Av Beit Din, não sei porquê, ele entrou para a política do rei Ordos. Nichnas Shammai, que entrou no lugar dele como Av Beit Din, o juiz-chefe do povo, foi Shammai. Shammai omer shelo lismoch. Fala, Shammai não faz smicha. Hilel omer lismoch. Hilel fala que sim faz smicha. Harishonim e o Nesi. Nos vários pares, o primeiro sábio de cada par era o Nasi, daquela época. O presidente do povo. Veshnimla é o segundo nome do par. Avbed, era o juiz-chefe. Fala a Braita, está relatando melhor. Shloshá, está dando para falar a Braita. Shloshá mizugot arishonim shabru shelo lismoch, veshnaim mizugot ahronim shabru lismoch, hayu nesi. Três os primeiros pares que falaram não faz smicha, e dois primeiros nomes dos últimos dois pares falaram para fazer smicha. E todos eles eram Nesiim, chefes do povo. Veshnim Laim Avot Bedim, o segundo nome, era o juiz-chefe daquela época, de ver Abimel e seu período de Abimel. Vachachamim, o Brim fala Chachamim, falam sábios, Yudá Ben Tabai Avbedim, não como era Abimel. Yudá Ben Tabai não era Nasi, era Avbedim, era juiz-chefe. Veshimon Ben Shatach Nasi, quem era o Nasi era Shimon Ben Shatach. Mantana Lehad e Tanabana, como qual opinião vai ser mentira? Ou seja, Abimel sustenta que o Daben Tabai era Nasi e Shimon Meshatach era Av Beit Din. Falam os sábios que não. Shimon Meshatach era Nasi e o Daben Tabai era Av Beit Din. Como qual opinião vai ser a seguinte braita? Amar Rabi Yudá Ben Tabai. Fala Rabi Yudá Ben Tabai. Erei Benechama im lo arakti et zomam leotzi miliban shel tzedukim sheyu omrim en edim zoimin eragim ad shiareg hanido. Fala Rabi Yudá Ben Tabai, ele fez uma coisa muito boa. Ele matou um et zomem. Para quê? Para contradizer os tzduki. O que significa isso? Para quem sabe, os Edim Zomim são dois testemunhos que vieram para o tribunal. Testemunharam que fulano é culpado. Ou ele é pena de morte, culpado ou a chicotadas, ou está devendo dinheiro. Esses Edim vieram para o tribunal, foram interrogados e passaram pelas interrogações. Os interrogatórios. Vieram dois testemunhos e falaram, esses dois Edim, eles não estavam no momento do crime ou da culpa nesse lugar que eles atestam estar. Eles estavam conosco, em Manuai de Meomploni, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, vocês estavam conosco em outro lugar, então vocês são mentirosos. Qual é a Allah? Então depende. Se o tribunal já fixou, já culpou, fez o veredito que fulano é culpado, por exemplo, pena de morte, esses dois Edim são mortos. Se esses dois Edim falaram que esse fulano estava culpado de chicotadas, ele transigiu a proibição da Torá e o tribunal fixou o veredito que ele está obrigado às chicotadas, então esses dois Edim Zomim, eles recebem as chicotadas no lugar do réu. O que acontece se fulano, o réu, foi morto já ou já recebeu as chicotadas? Um dos enigmas da Torá, a Torá fala que os Edim Zomim estão isentos também da pena de morte, ou no outro caso, as chicotadas, ou também do dinheiro. Estão isentos. Se já aconteceu o veredito, então não castigamos os Edim Zomemim. Por certo motivo, não é o nosso caso agora tentar explicar isso. Essa é a Alahá. Ah, tem uma outra Alahá. O que acontece se dois Edim, dois testemunhos vierem e falaram, fulano, um dos testemunhos que está culpando o réu, ele estava conosco naquele dia, naquela mesma hora, porém o outro não. O outro não estava conosco, então só temos um Ed Zomem. Só temos um Ed, um testemunho que foi desmentido. Não se castiga nenhum dos testemunhos. Não se castiga também o réu, com certeza, porque não tem dois testemunhos válidos. Porém, não se castiga também esse testemunho, esse único testemunho. Yiredudá Ben Tabai se confunde. Ele matou um Ed Zomem que estava mentindo, estava num outro lugar, estava culpando esse réu, pena de morte, fixaram o veredito, antes de matar o réu, vieram dois Edim, dois testemunhos, falaram que Imanu Aita Beom Plumi, você é um Edzomer, e na vida dele também matou ele. fala Gemara, Rebbeinu também queria mostrar para os Tzedukim. Tzedukim eram Yehudim que se afastaram do caminho da Torá. Eles falavam que a Torá oral não é verdade, Deus nos livre. E eles falavam que o quê? Que somente matamos os Edim Zumemim depois que o réu foi morto. Antes do réu ser morto, não matamos os Edim Zumemim. E a Torá fala justamente o contrário, como os Zumemim eles explicaram. Que somente matamos Edim Zumemim se eles foram desmentidos antes da pena de morte. Então, na verdade, também queria mostrar para os Tzedukim que não era assim, mandou matar esse Edim Zumem, e achou que fez algo muito bom. Então, o que aconteceu depois foi o que amarrou Shimon ben Shatach. Shimon ben Shatach falou para Yudá ben Tabai: Erebe mechamayim lo shafakt dam naki? Você fez algo muito ruim, você despejou sangue inocente? Shere amru chachamim, porque os sábios falaram: En edim zumemim neragim ad shazum shneem. Os testemunhos só são mortos, são edim zumemim, somente se os dois foram desmentidos. Tire azamá. Se contrariamos os dois, não são. Vem no Kina Tchazum Moshne, a mesma coisa com relação a chicotadas. Vem no Shalim Mamola Tchazum Moshne, a mesma coisa com relação a dinheiro. Miyad Kibela Lá, Yudá Ben Tabai, Shenu More Alahá, Ela Bifne Shimon Ben Shatach. Yudá Ben Tabai se sentiu muito mal e recebeu sobre si nunca mais fixar uma Alahá. Se Shimon Ben Shatach não aconselhou ele o que fazer, ele não foi se aconselhar com Shimon Ben Shatach, ele não vai fixar mais a Alahá. Todos os dias da vida de Yudá ben Tabai, a partir desse momento, ele se deitava, se jogava sobre o túmulo daquele testemunho que foi morto, inocente. E estava para escutar a voz de Yudá ben Tabai mesmo à noite, mesmo longe. E o povo começou a falar que o morto está falando. Toda hora tem uma voz saindo do túmulo dele, deve ser que é um morto que está falando. Amarla é, falou, Yudá ben Tabai, colhiu. É a minha voz que vocês estão escutando. Tedu, a prova disso, Shilemar Harumet, vem colou Nishma, que algum dia Yudá ben Tabai vai morrer, vai falecer, e a voz vai parar. Um parênteses. Amarla é, Ravacha Beridrava de Ravashi. Falou Ravacha Beridrava para Ravashi. Qual é a prova disso que o Yudá ben Tabai disse? Que vocês vão ver depois da morte dele, a voz vai parar. Dilma Piusse Paisse, talvez? Yudá ben Tabai, depois de morrer, foi lá e recebeu o perdão desse falecido. Obedina Tave, ou talvez o contrário, talvez esse falecido, esse testemunho, ele acusou Yudá ben Tabai no Bedin Shemar, o tribunal do céu, por isso ele se acalmou depois. Então, fecha o parênteses. Então, a prova disso que parou a voz, que não era a voz do falecido que eles estavam escutando. Porém, e o Débora também disse que não era a voz do falecido, era a voz dele e acreditamos nele. Mani, como qual a opinião vai essa breta que acabamos de ver? E a Amart, Bishlam Rabi Meir, dá para entender se falamos que é como Rabi Meir, da Amart que falou, Shimon Ben Shatach Abedir, que Shimon Ben Shatach era o juiz-chefe, e Rabi Ben Tabai assim, e Rabi Ben Tabai era o presidente do povo. Aí no Dekamori, Allah Rabif, né, Shimon Ben Shatach, por isso Rabi Ben Tabai tinha autoridade antes desse erro que ele cometeu, de fixar a Lachot mesmo na presença de Shimon ben Shatach, mesmo na mesma área que Shimon ben Shatach morava. Shimon ben Shatach era o juiz-chefe e Rabi Yudá ben Tabai era mais importante, era o presidente do povo, tem mais autoridade ainda, por isso ele pôde fixar essa Lachot mesmo na mesma área que Shimon ben Shatach. E aí a Marta Rabanan, por isso se você fala que essa breta é como Rahamim, de Amri que falaram que Yudá ben Tabai Abedin, que Yudá ben Tabai era o juiz-chefe, Shimon ben Shatach nasci, e Shimon ben Shatach era o presidente do povo, Abedin Bifnei Nasi Mimori Alaha. Como podemos falar aqui, Yudá ben Tabai, ele fixou uma Alaha na área que Shimon ben Shatach estava lá. Se Shimon ben Shatach era o Nasi, era o presidente do povo, autoridade máxima, então, Yudá ben Tabai deveria ter ido se aconselhar com Shimon ben Shatach. O juiz-chefe não tem autoridade de fixar Alahot na presença, na mesma área que Nasi mora, o presidente mora. Então, com certeza deve ser o contrário, que quem era o Nassi era Rabi Ben Tabai e Shimon Ben Shatach era o Av Bedin, o juiz-chefe. Então como Rabi Meir fala, não tem prova. Mas que bela Lav de que amar. O que quer dizer que Rabi Ben Tabai recebeu sobre si não fixar a Lachot, se não está na presença de Shimon Ben Shatach? Mesmo que Rabi Ben Tabai ele era o Av Bedin e Shimon Ben Shatach era o Nassi, pode ser que Ele também não estava na mesma área que Shimon ben Shetach, talvez ele estava distante de lá, e o Av Beit Din tem a autoridade de fixar a Lachot, distante da área do Nassim. Então o que foi que Ibn Abi Tabai disse que eu vou fixar a Lachot daqui para frente, se eu vou ter o ok de Shimon ben Shetach, ele tztarufi, da filha tztarufi na melomi tztarfina. O que ele pensou em falar é que eu nunca vou estar junto de um Beit Din, sentado com os juízes lá, com os rabinos, junto com o Shimon ben Shetach. Ou seja, às vezes acontece que fixamos um julgamento a partir da maioria dos juízes. Se a maioria fala alguma halakha, um psak, uma decisão rabínica, a minoria discorda, vamos conformar a maioria. Então fala de Ibn Tabai, eu nunca vou estar junto com o Shimon ben Shetach num julgamento, para não acontecer que talvez eu vou estar contra ele, vou fixar a halakha por causa do meu voto na maioria contra Shimon ben Shetach. Só pode ser que realmente Shimon ben Shetach era o Nassi, e essa letra, como o Rami não tem uma prova daqui, o que Ibn Tabai fixou a halakha? Não com o ok de Shimon ben Shetach, porque Shimon ben Shetach não estava na mesma área que Ibn Tabai. Isso fala aqui agora. Continuamos. Yatzá Menachem Venichnas Shammai. Menachem saiu e entrou Shammai, no posto de Abedi. Leichan Yatzá, onde ele foi? Onde Menachem foi? Abai Amar fala, Abai Yatzá de Tarbutra, saiu para o mau caminho. Rav Amar fala, Rav Yatzá de Avodat HaMelech. Fala, Rav, ele saiu para trabalhar para o rei. Explicam os comentaristas. O que Abai e Rav falaram a mesma coisa. O que Abai chamou que ele foi para o mau caminho, Rav explicou que ele foi para a política do rei Ordos. Ele não saiu do caminho da Torá, ele simplesmente parou de ser Avedim para entrar na política do rei Ordos, que não era um rei tzadik. Então, Rabai falou que ele saiu para o mau caminho. Tananemach não fala Braita Yatzá Menachem la Avodat HaMelech. Como fala aqui exatamente Rava, que Menachem saiu pelo trabalho do rei, para a política, Veatsuimo Shmonim Zugot Amedim Levushim Sirikon. E saíram junto com ele 80 pares de alunos, Bahurei Shiva, vestidos de roupas reais, silicon. Continua agora. Amar Hashem Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Fala Hashem Baraba em nome de Rabbi Yohanan. Meulama Alte Shvut Kala Be'enecha. Nunca faça pouco o caso de uma proibição rabínica. Shere Smicha Ena Ela Mishum Shvut, que toda proibição que fazer Smicha, se apoiar seu peso sobre a cabeça do animal, é só uma proibição rabínica, Be'enech Nikuba Gdoleado. E os grandes sábios discutiram sobre isso, se é permitido fazer smichá no Yom Tov ou não. Porque isso é uma coisa muito importante. Essa proibição rabínica de smichá, para os grandes rabinos discutirem sobre isso, se é permitido no Yom Tov ou não, é algo muito importante. Fala uma pshita, isso é óbvio. Com certeza, as proibições rabínicas são muito importantes. Então, fala uma... Não. Shvut mitzvah yitzrichale. O que Rabbi Yohanan veio falar é quando você tem uma proibição rabínica que vai contra uma mitzvah. A mitzvah de smichá, uma mitzvah... A proibição de fazer smichá no Yom Tov é uma proibição rabínica. Não faça pouco caso disso. Os Hanim, muitos sábios, proibiram isso. Ou seja, quando você tem uma outra situação, que tem uma mitzvah, uma proibição rabínica que vai contra isso, respeite essa proibição rabínica e não faça a mitzvah. Aqui no caso da smichá, é como Hilel, que é permitido fazer a smichá, mas é porque no próximo daf. Porém, uma situação geral, a pessoa tem um shvut, como mitzvah, a proibição rabínica contra uma mitzvah, então... Toma muito cuidado com isso. Pergunta agora, que também isso é óbvio. Pshita, qual seria a hipótese de facilitar a halakha rabínica, mesmo que usou a mitzvah, é proibido. Vamos ler a Pukiniman de Amar de Smichá Guf Aplique. O que Rabbi Yohanan veio falar é, não pense que a discussão entre os Hanim da nossa Mishnah é se existe a mitzvah de fazer Smichá no sacrifício de Shamei Chová. Isso que você vai sacrificar no Yom Tov precisa da Smichá, fala Rabbi Yohanan. Pela Torá precisa da smichá. Não pense que a discussão é se existe essa mitzvah ou não. Como todas as opiniões, existe a mitzvah de smichá para o Shamei Chová, o sacrifício de Shamei Chagigá, o sacrifício de Shamei obrigatório. A discussão é que a Mishnah Beshvut deplica. A discussão da nossa Mishnah é se existe a permissão de fazer smichá no próprio Yom Tov. Essa é a discussão. Por isso, essa obrigação pela Torá, porque talvez os Hanim proibiram a pessoa de fazer isso para não chegar a transgredir uma proibição no Yom Tov, no Shabbat, de um trabalho proibido. Isso que é o que eu falo. Paramos aqui por hoje. Amanhã vamos continuar essa sugiá. Vamos ver como se faz a smichá. Vamos ver no próximo Dav na Mishnah. Mais sobre essa discussão de Beit Shammai e Beit Hillel. Quais sacrifícios podem ser sacrificados no Yom Tov? Quais não podem ser sacrificados? Vale a pena perder? Obrigado pela atenção. Amém.